Está no ar. O Jornal do Senado.
Em disputa acirrada, Dilma Rousseff é reeleita presidente do Brasil com pouco mais de 51% dos votos válidos.
Aliados de Aécio Neves anunciam oposição responsável e cobram reformas e combate à corrupção.
Comissões retomam votações no Senado a partir de amanhã.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Na disputa mais apertada desde a redemocratização, a presidente Dilma Rousseff foi reeleita com 51,64% dos votos, contra 48,36% do seu adversário, o senador Aécio Neves.
Ao defender união de todos em favor do Brasil, a presidente Dilma Rousseff diz que resultado das eleições não divide o país.
A petista anunciou como prioridade de seu novo governo a aprovação da reforma política após consulta popular. A reportagem é de Érica Christian.
A candidata do PT, Dilma Rousseff, conseguiu o segundo mandato com o apoio de 51,64% do eleitorado. O resultado garantiu ao PT 16 anos no poder. Já o adversário, o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, obteve 48,36% dos votos válidos. Em termos numéricos, a petista derrotou o tucano com uma diferença de 3 milhões e 400 mil votos, a menor no uma briga pelo segundo turno desde o fim da ditadura militar. Mas, para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, a disputa se encerrou nesse domingo.
Passadas as eleições, é importante que a sociedade volte a estar unida. O processo democrático não é para dividir, é para somar. O desejo da justiça é a pacificação. A disputa eleitoral acabou.
Na avaliação do cientista político Valdir Pucci, o senador Aécio Neves será o maior representante da oposição. Ele defendeu, no entanto, que o tucano e a presidente Dilma liderem um processo de reconciliação do país que sai dividido nas urnas.
Uma divisão em votação, ela é normal em qualquer democracia. O que não se pode é, após fechadas as urnas e determinada apuração, se manter esse espírito beligerante. Ou seja, cabe agora a Dilma e a Aécio entenderem, primeiro, a presidente se governa para o país, e o Aécio que faz oposição também em todo o país, e não para um grupo ou para uma determinada parcela da sociedade.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número de eleitores que não foram às urnas somou pouco mais de 21%, o mesmo índice de abstenção verificado nas últimas eleições. Já os votos brancos ou nulos caíram quase pela metade no segundo turno, em comparação ao primeiro, num total de 6%.
Logo após o anúncio oficial do resultado do segundo turno, o senador Aécio Neves conversou por telefone com a presidente Dilma Rousseff e desejou a ela sucesso na condução do novo mandato.
Ele ainda apontou como prioridade da presidente a união de todos em torno do desenvolvimento do país. Mesma opinião de seus aliados.
Para José Serra, senador eleito por São Paulo, a oposição deve atuar com responsabilidade.
E José Agripino, do Democratas, cobra reformas e que a presidente olhe com mais atenção para o setor produtivo do país. Repórter Jefferson Dalmoro.
O senador eleito pelo PSDB de São Paulo, José Serra, afirmou que o partido vai atuar na oposição com responsabilidade e sem destrutividade. Serra afirmou que o PSDB vai continuar combatendo o que combateu na campanha eleitoral, a corrupção, o descontrole na administração e a estagnação. O senador eleito por São Paulo acredita que, apesar do clima acirrado da campanha eleitoral, é possível unir o Brasil.
Não podemos admitir que o Brasil seja dividido, né? O Brasil é um só povo, uma só voz, uma só vontade. Claro que dentro da democracia, dentro das regiões, há uma diversidade muito grande. Nós vamos trabalhar no sentido de ter um país unificado. Nós vamos permitir que esse divisionismo ganhe força.
Já o senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, afirmou que a oposição vai atuar de forma enérgica, cobrando as reformas que julga necessárias, a tributária e a política. O senador, que coordenou a campanha de Aécio Neves, acredita que a presidente Dilma Rousseff terá dificuldades no segundo mandato no que diz respeito à relação com o Congresso Nacional. Agrippino vê uma base governista dividida no novo mandato da presidente.
Primeiro de tudo, o Brasil tem que passar por reformas profundas. A oposição tem que ser enérgica, altiva e combativa em torno do interesse do país. No campo econômico, a situação que o novo governo do PT vai enfrentar, situação criada por ele, é dificílima. Do ponto de vista político, é uma situação de base divididíssima. E do ponto de vista ético, há o maior escândalo da história recente do Brasil a ser esclarecido.
José Agrippino quer ampliar a oposição no Congresso. O senador afirmou que espera contar com o PSB, que apoiou a candidatura de Aécio Neves no segundo turno entre os partidos que farão parte do bloco de oposição. Tanto Agrippino quanto José Serra afirmaram que a presidente Dilma Rousseff precisa entender por que perdeu em regiões que concentram a maior parte da produtividade do país e olhar mais para essas regiões.
Ontem também houve disputa pelo segundo turno para o cargo de governador em 13 estados e no Distrito Federal.
Finalizada a apuração, o PMDB vai comandar 7 unidades da federação a partir de 2015.
PT e PSDB ficaram com 5 estados cada um. Os detalhes com a repórter Luciene Landim.
O PMDB foi o principal vitorioso na disputa pelos governos estaduais. A sigla do vice-presidente Michel Temer conquistou 7 estados: Alagoas, Espírito Santo, Sergipe e Tocantins no primeiro turno e Rio de Janeiro, Rondônia e Rio Grande do Sul nesta segunda etapa das eleições. No Senado Federal, a vitória no estado gaúcho foi comemorada por Pedro Simon, também do PMDB, que fez questão de elogiar a competência do governador eleito José Ivo Sartori.
O Sartori é uma pessoa excepcional, de grande capacidade, de grande competência. A realização do seu governo de 8 anos na Prefeitura de Caxias do Sul foi o marco orientador do que ele vai fazer no Rio Grande do Sul.
PT e PSDB vão governar 5 estados cada um. Além de Bahia, Minas Gerais e Piauí, o PT garantiu a vitória no Ceará e no Acre neste segundo turno. Já o PSDB, que venceu no Paraná e em São Paulo no primeiro turno, elegeu neste domingo os governadores de Goiás, Pará e Mato Grosso do Sul. Para o senador sul-mato-grossense Rubem Figueiró, do PSDB, com a vitória de Reinaldo Azambuja no estado, serão resolvidas questões importantes.
Resolver a questão indígena, que hoje abala muito a tranquilidade social do nosso estado. Outra questão é o problema da saúde, que é trágico aqui a situação, como todo o Brasil. A educação também vai ser um dos polos da sua atenção e também a questão logística, de transporte.
Depois do período eleitoral, 5 comissões temáticas retomam as votações no Senado a partir de amanhã.
Na pauta estão propostas como incentivo ao reuso da água, projetos ligados à telefonia celular e reintegração dos servidores da Caixa Econômica Federal demitidos entre 1995 e 2003. Repórter Ana Beatriz Santos.
5 comissões permanentes do Senado têm reuniões marcadas para esta terça e quarta-feira. A Comissão de Meio Ambiente se reúne às 10 horas da terça para avaliar uma pauta de 26 itens. Um deles é o projeto que prevê incentivos fiscais para as empresas que fazem o reuso da água. A técnica consiste em tratar a água que já foi utilizada para o consumo humano e disponibilizá-la para irrigação de lavouras e jardins e o resfriamento de máquinas e indústrias. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, os senadores discutem o compartilhamento de redes de telefonia. O senador Cacá Andrade, do PDT de Sergipe, lembrou que a tarifa brasileira é uma das mais caras do mundo.
A telefonia celular no Brasil está entre as mais caras do mundo. Uma ligação de um celular para o outro da mesma operadora tem um custo médio de 71 centavos de dólar por minuto para o usuário em nosso país. Em países como Bangladesh e Hong Kong, o custo médio é de apenas 2 centavos de dólar.
Outra proposta em análise na CCT é a que determina a padronização para os carregadores dos smartphones vendidos no Brasil.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.